Boa noite para todos. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 20, iniciando a leitura em versículo 10. Apocalipse, capítulo 20, e versículo 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Somente até aqui. Confiamos que Deus mesmo há de abençoar esta leitura pública da sua própria palavra. Amém. Através de um trecho tão solene como este, nós descobrimos que Deus nos ama. Às vezes, vocês acham estranho dizer isto, depois de ler sobre o juízo final, mas nós estamos deste lado ainda. Nós, através destas palavras, descobrimos um grande fato, que Deus ama o pecador. E pelo fato de que Ele ama, Ele avisa. Ele avisa de antemão. Este trecho aqui traz para nós o aviso perigoso. Tome cuidado, se prepare antes para não comparecer aqui perante o grande trono branco. Deus manifesta o seu amor para com o pecador. O apóstolo Pedro escreveu sobre isto na sua segunda carta, capítulo 3 e versículo 9, dizendo isto: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo. Deus é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Esta é a vontade de Deus, não querendo que nenhum se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Este juízo final faz parte da revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. E Ele está mostrando isto para os seus, para o mundo, escrito aqui pelo apóstolo João, para manifestar a sua pessoa em glória. Pois a pessoa que está aqui assentado sobre este grande trono branco, é o Senhor Jesus Cristo. Quando ele assenta sobre este grande trono branco, como temos lido aqui em versículo 11, estes céus e esta terra fogem da sua presença e não acham lugar para eles. Quer saber o que vai acontecer com este mundo e os céus que podemos ver, e ainda mais além da atmosfera? Vai ser destruído. Continuo lendo em 2 Pedro 3. O dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Eu li com voz alta para ênfase, de propósito. Não vai ser silencioso, como às vezes pensamos. Mas estes céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Por que buscar as coisas somente nesta vida? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Este é de suprema importância. Mais importante do que coisas temporárias. E às vezes somos enganados a pensar que tudo é só aqui. Quando morre, não tem mais. A palavra de Deus, que é a verdade, vem nos avisando, sim, tem vida depois da morte e tem conta para prestar. Estes céus e esta terra hão de ser destruídas por fogo com grande estrondo. O Senhor Jesus Cristo é identificado através do profeta Daniel. Capítulo 7, esta pessoa que há de julgar está escrito ali. Daniel capítulo 7 e versículo 9, em profecia, de antemão, por todas as partes, nós notamos que este dia vai chegar. Daniel 7, versículo 9, ele disse: eu continuei olhando. É um outro profeta, idoso, de total confiança. E ele relatou o que ele viu, até que foram postos, colocados, determinados, tronos. E um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca, como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Lemos sobre isto em capítulo 5. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. O Senhor afirma o juízo. Ele mesmo, o ancião de dias, cabelos brancos, maduro, aquele que tem experiência, aquele que tem as suas saídas desde a eternidade, vestes brancas, puras, e tudo aqui fala da sua pureza. O próprio trono está escrito aqui em Apocalipse 20 como grande, de tamanho, talvez de altura, como lemos em Isaías 6. Um outro profeta também podia dizer: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a bordo do seu vestido enchia o templo. Esta é a pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Este trono não é somente grande e alto por causa do seu aspecto, mas é grande por causa dos assuntos que são tratados ali, assuntos importantíssimos, e envolve você e eu, envolve a eternidade, imagina, sem fim, em tormento, atormentados para todo sempre. Mas todos têm oportunidade. Como temos destacado, a vontade de Deus é avisar, manifestar a sua paciência, não querendo que você vá ali, mas que se arrepende primeiro. Afirmamos mais ainda que estamos dizendo certo, que o juiz é o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse isto em João capítulo 5. Ele disse: como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Pense bem sobre estes fatos. O Pai deu para o Filho o direito de ter vida em si mesmo, e Ele pode dar esta vida para quem se aproxima dEle e pede vida eterna por simples fé. Também o Pai deu ao Filho o juízo, e os apóstolos receberam do Senhor este ensino. João era um deles que ouviu. Pedro também era outro. E ele disse na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, pregando na casa de um centurião romano, um gentil, ele disse: e nos mandou pregar. O Senhor Jesus Cristo nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele, o Senhor Jesus Cristo, é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. O que estamos dizendo esta noite aqui é a plena verdade. A pessoa que vai sentar sobre aquele grande trono branco é o Senhor Jesus Cristo. E quando Ele assenta lá, os céus hão de fugir com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão. É branco aquele grande trono, branco porque ali tem pureza, imparcialidade, santidade. Como temos visto em capítulo 4 e 5 deste mesmo livro chamado Apocalipse, temos notado que o ambiente ali é santo, santo, santo. A pureza estabelecida pelo mar de vidro como cristal, a pureza está indicada ali por toda parte. E a grandeza de Deus resplendendo-se, assentado sobre o trono. E aqui, em Apocalipse 20, o Senhor Jesus Cristo está agora constituído por Deus de ser o juiz dos vivos e dos mortos. Branco. Cavando um pouco, descobrimos que aquela palavra que descreve a cor do trono, branco, é a mesma palavra usada para descrever as vestes do Senhor Jesus Cristo quando foi transfigurada. Brilhantes, resplandecentes. A mesma palavra usada para descrever o Senhor em capítulo 1. Branco. Aqui também, a sua pureza, a santidade. Depois da sua morte sobre a cruz do Calvário, depois da sua ressurreição de entre os mortos, o Senhor Jesus Cristo foi recebido em cima e glorificado pelo Pai. E Hebreus capítulo 7 declara o Senhor como Ele é: santo, inofensivo, incontaminado, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, santo. Ele que está então assentado sobre este trono. Como lemos em Daniel, foram abertos os livros. Chegamos aqui. Os livros são abertos para julgar. O que está escrito no livro seria uma mostra para quem está sendo julgado, que houve oportunidade, registrado ali com toda certeza o que está acontecendo aqui nesta noite. Se ainda não for salvo e se continua rejeitando o amor de Deus e o seu perdão que Ele oferece hoje gratuitamente, infelizmente, você vai estar diante do grande trono branco. E os livros abertos vão mostrar para você, você teve a sua oportunidade. Foi avisado em amor, com clareza, com convicção. Você teve a sua oportunidade, deixou passar. E ali, com grande tristeza, você vai dizer, ai, ai, perdi a minha oportunidade. Deixei passar pelos meus dedos. Comecei a pensar em outras coisas. Não me preparei. Não deixe isto acontecer. Pois, usando outras partes da palavra de Deus, não tem escape. Se você não for salvo antes de morrer, você vai estar diante do grande trono branco e vai ver o Senhor Jesus Cristo face a face. Sim, face a face. O seu rosto que foi desfigurado. Ele deu o seu rosto para os homens arrancar os cabelos do seu rosto. Ele permitiu os homens cuspir no seu rosto. Permitiu os homens coroar a sua cabeça com espinhos grandes, empurrando a coroa sobre a sua cabeça. Você pergunta por quê? Ele permitiu isto? Simples a resposta. Amor por você. Não querendo que nenhum se perca, o Senhor Jesus Cristo desceu dos mais altos céus, se encarnou aqui na terra para poder lidar com o pecado em seu lugar, no meu lugar. Como substituto, tomou o nosso lugar, recebeu o castigo de Deus que deveria ser o nosso, tomou isto sobre si, deu o seu rosto para ser esbofeteado, deu as suas costas para serem açoitadas, para que as costas tornaram a ser uma ferida só. Ele deu a sua vida. Ninguém tirou a sua vida dele, mas ele espontaneamente deu a sua vida. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Sua dívida, a minha, paga, paga. Ainda lembro, como criança, subindo no sótão. Nossa casa tinha um lugar deste. E o meu pai me ajudou a subir. Tinha uma escada. E eu cheguei lá e fiquei olhando como crianças olham para as coisas lá, todo lugar. Ei, pai, que é isto? Por que tem isso aqui? Cheio de perguntas. E eu li lá, eu vi pendurado ali um gancho. E um monte de papéis pendurado neste gancho. Eu queria saber, papai, por que este gancho tem esses papéis aí? Ó, João, são contas pagas. Contas pagas. Papai, mas por que o senhor pus eles ali neste gancho. Ó João, cada conta que eu pago, eu passo ali para perfurar a conta, para dizer que está anulada, está paga. Eu aprendi uma grande lição. Para uma conta ser aniquilada, ela precisa ser perfurada. Citando Colossenses 2 e versículo 14, nós lemos isto: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, a nossa dívida para com Deus, o que aconteceu? Atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A nossa conta cravada na cruz é um grande alívio. Uma conta paga, sim, aniquilada. O Senhor Jesus Cristo fez isto por si, porque Ele te ama, não querendo que nenhum se perca, mas que todos se arrependam. E hão de comparecer perante aquele grande trono branco, grandes, pequenos, um por um, e hão de ser julgados, conforme o que está escrito nos livros. Não tem escape. Deus é onipresente, que quer dizer, está em todo lugar ao mesmo tempo. Não tem limites. Deus também é onisciente, que quer dizer que Ele conhece todas as coisas. Nada escapa do seu conhecimento. Salmo 139 expressa isto com palavras que podem nos ajudar. Senhor, disse o salmista, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha língua. Eis que logo o Senhor tudo conheces. Tu me cercas por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência, tal conhecimento é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a possa atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Não tem escape. Deus está avisando em amor, ainda hoje. Neste sentido, são boas novas, boas notícias. Ainda hoje, mesmo aqui, para não deixar para mais tarde, você pode dizer para Deus: salva-me, Senhor. Não quero estar ali diante do grande trono branco. Eu quero ser salvo hoje. Um outro livro foi aberto. Como lemos ali, é o livro da vida. O livro da vida. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Mais uma vez, Deus pode mostrar o livro. Ou o Senhor pode dizer para o anjo: mostra para ele ou ela o livro. Seu nome não está aqui. O seu nome não está escrito no livro da vida. Lago de fogo, para sempre. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 27. Com respeito dos novos céus, nova terra, onde habita a justiça, Deus disse: não entrará nela coisa alguma que contamine ou cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? É a mesma pessoa que está assentado sobre o grande trono branco para julgar. O Cordeiro é o Senhor Jesus Cristo, pois João, que batizava, viu o Senhor e declarou, chamando a atenção de todos para ele, dizendo: eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele já fez isto. Sobre a cruz ele disse: está consumado. Ele satisfez todos os justos requisitos de Deus em nosso favor. São boas notícias. Então, às vezes você está aqui querendo ser salvo, querendo resolver isso de uma vez para sempre, dizendo: eu quero que o meu nome está escrito no livro do Cordeiro, o livro da vida do Cordeiro. Como então? Deixe-me concluir esta mensagem com apenas um versículo. Claro, nítido, positivo. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse, João 5:24, na verdade, é pura verdade. O Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, não pode mentir. Os assuntos são tão sublimes, tão importantes, que não pode fazer rodeios e muito menos engano. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, preste atenção, ouvir a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Assuntos importantes diante de Deus são ao nosso alcance para entender. Deus fez assim. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Mas tem mais. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aconteceu então. Quando eu creio, eu posso ter vida. E aquela condenação é tirada. Do contrário, a morte espiritual é dado para vida espiritual. E Deus, o Pai, pode dizer: já agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Onde você está? O seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Ou você continua sendo enganado? O primeiro versículo que temos lido descreveu Satanás como o enganador. No início, em Gênesis 3, ele enganou a mulher. E em Apocalipse capítulo 12, uma maneira, entre outras, para descrever Satanás é aquele que enganou todo o mundo. Enganou, pensando que estava fazendo certo, quando não era certo. Seus próprios esforços ou a cegueira espiritual, só se deleitando na vontade da carne, anulando o fato que tem eternidade. Uma falsa segurança. É de admirar que o ser humano pode estruturar a sua vida para dar uma falsa segurança, tendo um plano de saúde. É uma maneira. Mas a maior segurança é confiar no Senhor. Não deixe Satanás continuar te enganando. Ele vai te levar para o lago de fogo, onde ele vai também. Mas hoje o Senhor Jesus está apresentando a única maneira de ter o seu nome escrito no livro do Cordeiro, pois somente estes hão de entrar nos novos céus e nova terra. Do contrário, se o nome não for escrito lá, será lançado no lago de fogo. Quem ouve a minha palavra, disse o Senhor, e crê naquele, o Pai que me enviou ao mundo para ser o Salvador, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Hoje, você tem esta capacidade. Você pode crer. Você pode receber o perdão de Deus. Não demore. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Que o Senhor abençoe a sua própria palavra.